Bem, todas as terças-feiras por aqui, conosco o deputado Vilmar Perin Zanquim, no seu comentário bate-papo, né? Uma conversa que nós realizamos às terças-feiras com o deputado. E a gente sabe que são vários assuntos em pauta, né, deputado Zanquim? A começar pela safra 2020-2021, nós tivemos a grata notícia, né, uma notícia muito positiva nos últimos dias, de que as perspectivas que eram boas, mas ficaram ainda melhor, porque no início do ano nós tivemos chuva e chuva que o produtor tanto queria, e aí a produção certamente agora esse ano será satisfatória. Antes de mais nada, bom dia, bem-vindo novamente à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, a nossa Alvorada, todos os amigos de Marau que sempre acompanham a programação.
Deputado, então, quais os destaques desta semana?
Camila, esse assunto que você já estava abordando, a questão da super safra que nós estamos comemorando aqui no Rio Grande do Sul. Em meio a tantas notícias ruins, o Brasil, nesse ano, está comemorando 272 milhões de toneladas na safra 2020 e 2021. E, especificamente, aqui no estado, nós contribuímos com quase 25 milhões de toneladas da safra de verão. 59% a mais do que a anterior, a de 2019. E o grande fato, né, que todos nós estamos aí vibrando é com a produção da soja, com um crescimento de 80%. Passamos de 11,2 milhões de toneladas para mais de 20 milhões de toneladas nesta safra. É o maior volume já registrado na história da produção deste grão no nosso estado. O setor agrícola, o setor primário, contribui muito para o PIB do Rio Grande do Sul e, igualmente, sustenta o PIB nacional. O agro é o grande responsável pelo maior volume de exportações de commodities brasileiras, o que tem elevado a balança comercial. E também aqui no Rio Grande do Sul, nós, com esses números, podemos levantar as mãos e agradecer, né? Dizer um muito obrigado, né, pelo tempo que colaborou e pelo trabalho árduo, incansável, dos nossos agricultores, que manejaram bem o solo, utilizaram todos os insumos necessários e adequados e trabalharam diuturnamente para que nós pudéssemos comemorar esses números grandiosos, né, que realmente impressionam. Uma produção de soja superior a 20 milhões de toneladas é realmente algo que até bem pouco tempo não se pensava. Seguido aí depois da produção do milho e outros grãos tão importantes também para o setor da agropecuária, né? Porque é a matéria-prima para a produção de leite, suínos, enfim, como eu falei, né, Camila, em meio a tantas notícias ruins, né? Nós temos aqui uma boa notícia para comemorar nesse ano, que é a super safra. Eu quero parabenizar a todos os agricultores de Marau, da nossa região, que também trabalharam muito para que nós tivéssemos esses números que surpreenderam neste ano. Então, parabéns à agricultura, ao agro, aos pequenos agricultores, enfim, a todos aqueles que vivem da lavoura, que estão no meio rural, os nossos grandes agricultores que muito trabalham para o crescimento da economia gaúcha e também Brasil.
Pois é, essa super safra, né, esses bons números, inclusive motivam os agricultores aqui da região a fazerem algumas doações aos hospitais que se tornaram referência no tratamento da Covid-19. São ações que estão sendo então implementadas por aqui, através da Regional Sindical, em Marau, Casca, em toda a região. Até porque, né, nos hospitais, deputado, nós sabemos, a realidade é bem diferente por conta da pandemia nos últimos meses, inclusive agora, né, no início de 2021, a situação se agravou e a gente sabe que falta medicamentos. Inclusive, aqui em Passo Fundo, há bem pouco tempo atrás, o atendimento foi temporariamente suspenso justamente por falta de medicamentos. E uma das preocupações nos hospitais também é todos esses insumos acabaram se tornando, tendo custos mais elevados, se tornando muito mais caros. E eu sei que o senhor acabou de assinar também, juntamente com outros deputados estaduais, o pedido para a criação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar denúncias de possíveis aumentos exorbitantes nos preços dos medicamentos utilizados no combate à Covid-19.
Sim. Nós já recebemos inúmeras denúncias, Camila, de várias instituições e casas de saúde do Estado, dando conta do aumento abusivo, né, de alguns insumos, medicamentos utilizados nos hospitais. Eu conversei com a direção do Hospital Cristo Redentor e eles também me relataram, né, o Marcelo Confortin, de alguns insumos, alguns medicamentos, não só a falta, né, por parte dos fornecedores, mas quando tinha à disposição, o preço ia lá nas alturas. Então, em função disso, foi criada aqui na Assembleia uma CPI, onde eu sou signatário do pedido de criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E a instalação desta CPI será hoje, no começo da tarde, eu vou fazer parte como membro titular, onde nós vamos apurar o que está ocorrendo neste setor. E eu posso te dizer, essas empresas, esses grandes fornecedores de produtos, de medicamentos para os hospitais, são os verdadeiros corruptos nesse momento em que nós estamos enfrentando gravíssima situação nos hospitais, com muita gente precisando de atendimento, e esses aproveitadores sobem os preços, né, colocando aumento em alguns casos de alguns medicamentos em até 200% de aumento. É o caso de analgésicos, anestésicos, oxigênio que servem para utilizar no kit intubação, né, insumos importantes utilizados nos hospitais, nas UTIs, né, nas emergências. E temos relatos aí de até 200% de aumento nesse período de pandemia. Algumas informações dão conta de que ampolas, né, de medicamentos que normalmente custavam de R$2 a R$4, hoje estão custando para os hospitais R$30. É um verdadeiro absurdo, é inaceitável isso. Nós não podemos compactuar com uma situação vergonhosa, e está escancarada a corrupção, né, e atos lesivos aos hospitais e aos cidadãos, na medida em que, num momento extremamente delicado como esse, aumenta em mais de 200% o preço de alguns medicamentos e alguns insumos utilizados nos hospitais. Por isso, sim, cabe a instalação de uma CPI, e nós vamos a fundo averiguar, apurar todos esses casos e punir de forma exemplar esses que estão cometendo esses abusos, né, esses aumentos exorbitantes desses medicamentos e desses insumos para os hospitais. E quando eu digo punir, no sentido proibido de utilizar o poder que esta CPI tem, mas é claro que depois nós encaminharemos todo o relatório final com as indicações, né, para a abertura de inquéritos e também os processos no âmbito do judiciário através do Ministério Público, para que essas pessoas paguem a pena que merecem e que vão para a cadeia, se for o caso, porque nós, como eu disse, não podemos aceitar aumentos exorbitantes nesse momento de pandemia a que os hospitais estão sendo submetidos na compra de insumos e medicamentos para atender ao povo que precisa de atendimento médico hospitalar nesse período.
Nós temos alguma perspectiva com relação ao possível início do trabalho dessa CPI, deputado?
Olha, com a instalação, Camila, no dia de hoje, a comissão deve se reunir, né, para escolher o presidente, o relator, e também aprovarmos o calendário de reuniões, né, e também tudo aquilo que será feito ao longo desses meses aí que a comissão vai funcionar. Então, nós estamos na expectativa que já nesta semana tenhamos a primeira reunião, depois da instalação no dia de hoje, para que a gente possa, então, fazer a escolha do presidente, do relator, e também já estabelecer o calendário de trabalho para as próximas semanas e os próximos meses.
A gente sabe, né, que muita gente nos fala, muda a pauta um pouco, Covid-19, mas, né, inclusive na esfera pública, essa é, sim, uma grande preocupação e não pode deixar de ser. E nós sabemos que o senhor também esteve reunido com o chefe da Casa Civil, até porque nós sabemos também das dificuldades dos empreendedores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Em muitos casos, né, alguns empresários mantiveram os seus estabelecimentos fechados, totalmente fechados, sem nenhum tipo de serviço ou produto sendo oferecido, pelo menos por um período, né, principalmente aí durante o período em que vigoraram a bandeira preta. O que efetivamente foi conversado nessa reunião, deputado? Qual que é a sua ideia com relação ao apoio que esses empreendedores estão precisando?
Camila, eu acho que todos nós temos que ter a sensibilidade em compreender o que estão passando os nossos empreendedores, principalmente os empresários, né, os pequenos, médios, que mantêm com muito sacrifício os seus negócios ainda de portas abertas, depois de mais de um ano de restrições impostas aí pela pandemia. Então, foi nesse sentido que nós conversamos com o governo, de que o Rio Grande do Sul, através do governo do estado, lance mão de iniciativas no sentido de atender aqueles setores que mais estão sendo prejudicados e que também possa ter a iniciativa de algum programa no sentido de estender a mão para todos aqueles empreendimentos que enfrentam dificuldades e que precisam de um apoio por parte do poder público. E o governo tem sinalizado, nesses últimos dias, com algumas iniciativas. Na sexta-feira, foi anunciado, por exemplo, a destinação de 130 milhões de reais para dois setores que estão sofrendo muito nesse momento da pandemia, que são os setores aí de alimentação, restaurantes, bares, né, hotéis, pousadas, e nós sabemos que tem outras áreas, como de eventos e também os pequenos comércios que precisam de público, né, para movimentação dos seus negócios. Nós pedimos, então, uma prioridade para que o governo possa olhar com atenção e atender a estes setores. Para que tu tenhas uma ideia, no setor aí de alimentação, nós temos 22 mil empregos perdidos no Rio Grande do Sul. É muita gente, porque não é apenas o dono do estabelecimento, né, que vê prejudicado o negócio, o seu ganha-pão, mas é também o trabalhador, o empregado, que se não tem movimento, né, lá no bar, no restaurante, ele também tem o seu emprego, a sua vaga de trabalho, por vezes dispensado ou reduzido, né, o seu ganho. Então é pensando neste conjunto de pessoas envolvidas que nós estamos defendendo que haja uma iniciativa aqui por parte do governo, e pode ser de inúmeras maneiras. Vai desde a abertura de uma linha de crédito com juros subsidiado até auxílio em recursos financeiros retirados lá na boca do caixa do banco, né, para que nós todos possamos enfrentar esse momento extremamente difícil de uma maneira menos dolorosa, e que a gente possa, ali na frente, retomar as atividades, né, e que nenhum comerciante, que nenhum pequeno empreendedor tenha que fechar as portas do seu negócio e saber que não vai mais reabrir. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, estamos muito atentos, reivindicando junto ao governo. Já tivemos uma sinalização e uma iniciativa na semana passada. Esperamos que logo tenhamos outras iniciativas nesse mesmo sentido. Em alguns municípios nós já percebemos alguns projetos por parte das prefeituras. Aí em Marau mesmo, fiquei muito feliz com esse belo projeto, o programa Juro Zero aí do prefeito Iura, né, da prefeitura, com apoio da Câmara de Vereadores, onde vai dar um suporte financeiro aí para alguns empreendedores, né, de alguns setores com carência, com juros subsidiado. Enfim, é nesse momento que nós precisamos nos unir. O município, o Estado, apesar de todas as dificuldades que os entes federados possuem, o governo federal, que já teve lá iniciativas como o PRONAMP, com o auxílio emergencial, é nos dando as mãos, né, que nós vamos superar esse momento muito delicado, muito difícil que estamos vivendo, e que nós só vamos atravessar esse período é com a vacina. Quando tivermos a imunização em massa, a vacinação em massa da população brasileira, e que vai levar ainda alguns meses, é que nós vamos deixar para trás esse período negro, esse período difícil, né, que todos nós queremos esquecer, de tamanha dificuldade como nunca se viveu no Brasil no último século. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, estamos muito atentos e acompanhando de perto esta situação, ao mesmo tempo em que queremos, Camila, a compra das vacinas, a imunização em massa da população, vacina para todos, né, que tenhamos estrutura nos hospitais para atender aqueles pacientes, aquelas pessoas que precisam, ao mesmo tempo ações paralelas na direção de socorrer aquelas famílias que mais precisam e os empreendedores mais afetados pela pandemia, para que nós não tenhamos perdas de vidas e nem tampouco que algum empreendedor tenha que passar a chave no seu negócio, né, na porta do seu estabelecimento, e saber que não irá reabrir nunca mais. É esse equilíbrio que nós precisamos encontrar, e as ações têm que ser todas nesta mesma direção: cuidar da saúde e da vida das pessoas e também da economia, que é muito importante.
Está certo. Temos aqui alguns questionamentos de ouvintes, mas infelizmente agora nós não temos mais tempo. Deputado, vamos deixar para uma próxima ocasião, não vai faltar oportunidade. Te agradeço, bom resto de semana. Sabemos que temos uma missão árdua, todos nós pela frente, certamente os nossos representantes ainda mais. Muito obrigada pela atenção, Zanquim.
Muito obrigado pela oportunidade, Camila. Um abraço aí para ti, para todos os amigos da tua rádio. E não poderia, Camila, deixar de desejar a todos uma excelente Semana Santa, né? E principalmente uma feliz Páscoa no próximo domingo. Com todos os cuidados, com todas as restrições que estamos vivendo, Esperamos que esta seja a última Páscoa diferente que estamos vivendo, né? Onde tradicionalmente a gente se encontrava para se abraçar e poder comemorar, né? O renascimento daquele que entregou a sua vida para nos salvar. Então, aproveito para desejar uma feliz Páscoa para todos os amigos de Marau, a todos que acompanham o teu programa, enfim, a grande audiência que a tua rádio possui. Um abraço a todos.